Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Hoje conhecemos melhor o percurso de José Tomás Gonçalves, um antigo estudante de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do Minho, ele que agora está a trabalhar e a viver em Varsóvia, na Polónia. José, seja muito bem-vindo à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Gostava de começar esta conversa pelo teu percurso. Como é que foste subindo os degraus desta fase profissional, académica e profissional da tua vida, até chegares a esta oportunidade internacional na Polónia?
Pronto, esta história tem, aliás, para começar, bom dia e muito obrigado pelo convite. Pronto, esta história tem uma prequela, um prefácio, porque eu fiz o meu programa de intercâmbio em Varsóvia, e foi na altura em que eu conheci a minha companheira, e depois de acabar os meus estudos, eu estive numa relação à distância, e passado a pandemia foi quando eu decidi dar o salto internacional. Na altura vinha apenas para a Polónia para fazer uma espécie de um gap year, mas durante o meu processo de mudanças para Varsóvia consegui encontrar uma oportunidade na qual neste momento estive a trabalhar até dezembro do ano passado. No fundo, é essa a história que me traz aqui a Varsóvia.
Mas sempre foi um objetivo teu ter uma carreira internacional ou foi uma ideia que foste construindo?
Sempre tive intenções de trabalhar fora de Portugal, por uma questão de diversidade cultural. A questão do país em que eu aterrei ser a Polónia foi fruto de bastantes coincidências. Lá está, depois da pandemia, ou durante a pandemia, para ser mais, coloquei as minhas prioridades num sítio diferente, e decidi apostar um bocado mais na minha felicidade pessoal. Só que depois, entretanto, também se conjugou com a minha felicidade profissional.
A integração no mercado de trabalho para ti foi uma dificuldade?
Na integração no mercado laboral polaco
Em ambas
ou
as
geral?
situações, gostava que falasses um bocadinho das duas situações.
Ok, parece-me uma pergunta bastante válida. Sim, no mercado de trabalho português, eu acabei os meus estudos por volta de 2016, e durante essa altura o mercado de trabalho não era propriamente muito apelativo. E no fundo, o principal objetivo era encontrar emprego. E depois das minhas primeiras experiências profissionais, tentei transitar para uma área profissional mais abrangente e que me desse a oportunidade de trabalhar em grandes centros urbanos pelo mundo. Daí eu comecei a trabalhar em operações industriais, em fábricas, em Portugal, durante os meus primeiros 2 anos de carreira, tanto estágio como contrato profissional, e passado esses 2 anos comecei a divergir e a procurar propostas de emprego dentro da área da gestão de cadeia de abastecimento. Consegui na altura, e estive 3 anos em Portugal a trabalhar na área da logística e gestão de cadeia de abastecimento, que mais tarde me permitiu dar o salto para trabalhar aqui em Varsóvia, numa empresa que conseguia conjugar os dois fatores, tanto de gestão de cadeia de abastecimento como como de logística e deu para conjugar muito bem a aprendizagem que eu tive no mundo industrial em Portugal e também de gestão de cadeia de abastecimento.
Olha, e atualmente quais são exatamente as tuas funções? O que é que estás a fazer por aí?
Pronto, eu neste momento estou a voltar ao plano original, que é fazer uma espécie de gap year para melhorar as minhas competências, para divergir provavelmente para outras áreas. Mas durante 3 anos estive como fazer planeamento de produção e também planeamento de abastecimento de materiais de embalamento.
De que forma é que a passagem pela Universidade do Minho te foi ajudando nestas diferentes fases da tua vida profissional?
Portanto, no curso que eu tirei, há um foco muito grande, na melhoria de processos. E incumbiu-me uma espécie de visão, de procurar aquilo que está errado ou aquilo que pode ser feito, de uma maneira melhor. E esse tipo de atitude e de aprendizagem, foi bastante benéfico e de certa forma que matou uma espécie de sentimento interior que eu tenho de tentar procurar melhoria em tudo que eu faço, em tudo em que eu tenho influência, e a minha passagem pela Universidade do Minho foi fulcral nesse caso.
Olha, e olhando para trás, em retrospectiva, mudavas alguma coisa no teu percurso?
Eu diria que não. Essa pergunta é um bocado cruel, porque se vivermos sempre a pensar naquilo que podia ter sido feito melhor, de uma maneira diferente, vamos para um lugar um bocado negro, de certa forma. Por isso, eu acho que a ideia será sempre caminhar em frente, e aceitar as oportunidades que uma pessoa tem na vida e tentar tirar partido, daquilo que nos foi oferecido. Não acredito que poderá ter trazido alguma espécie de benefício. E esse pensamento não me parece útil, de certa forma.
Que memórias é que tu guardas, do José Tomás, que foi estudante da Universidade do Minho?
Guardo bastante boas memórias, da interação. Pronto, eu na altura, residia em Braga e estudava em Guimarães, e gostei imenso do corpo docente que existia na Universidade do Minho, de ter interação com colegas de outras áreas do país, e também a natureza colaborativa que existia dentro do curso de Engenharia e Gestão Industrial, porque era muito ligado, tínhamos muitos projetos em conjunto. E muito benéfico, e também posso dizer, a partir do momento em que eles abriram as bibliotecas, e as salas de estudo, 24 horas, muitas boas horas passadas ali a estudar, boas horas também, algumas más horas, diga-se passagem, mas o saldo foi bastante positivo.
Qual é a música que, quando toca, te faz recuar a esses tempos?
Então, a música é o Sufai Vergente do PZ. Porquê? Porque durante as nossas longas horas de trabalho em equipa para certos projetos, nós colocávamos músicas deste teor, e para além disso, eu passei muito tempo também na casa de uns colegas meus de curso, onde existia um sofá que já estava assim um bocado mastigado pelo tempo, e acho que faz todo o sentido, dada a minha experiência pela Universidade do Minho, a escolha desta música.
efervescente, seguro o que me vem à mente, reveste lado a lutar contra a corrente, à espera do banho de água quente. Não te vistas assim, vais do ar. Não te comportes assim, vais do ar. Do resto do mundo consciente, eu visto-me assim, estou-me a cagar. Eu comporto-me assim, estou-me a cagar. Para o resto eu cago em toda a gente, emaranhado na linha do horizonte. Frente, ofuscado pela luz do dia, viro-me para o lado, esqueço-me para onde ia. Passa-se os dias deitado, papo para o ar, levanta-me o rabo e vai trabalhar. Como o resto do mundo consciente, sem respirar, de noite trabalho, deixa-me estar liberto do mundo consciente. Sentado no sofá efervescente, seguro o que me vem à mente, refastelado a lutar contra a corrente, espera do banho de água quente. Não te vistas assim, vais do ar. Não te comportes assim, vais do ar. Do resto do mundo consciente, eu visto-me assim, estou-me a cagar. Eu comporto-me assim, estou-me a cagar. Para o resto eu cago em toda a gente.
E depois da música voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, é o José Tomás Gonçalves, está em Varsóvia, na Polónia, estudou Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Minho. José, como é que foi o primeiro encontro com Varsóvia? Sei que não foi a primeira vez, esta experiência profissional não foi a tua primeira experiência também na cidade e no país, mas como é que foi ao nível da integração, como é que tem corrido ou como é que correu esta experiência?
Vamos lá ver, eu voltei a Varsóvia em definitivo passado cerca de 6 anos da minha primeira experiência e notou-se o crescimento da cidade. Tornou-se uma cidade ainda mais cosmopolita do que era, em termos de transportes públicos também evoluiu bastante com a criação de uma segunda linha de metro, mas também confesso que houve uma espécie de choque. Porque lá está, passaram 6 anos e os sítios que eu costumava visitar foram-se alterando. Entretanto, com o tempo as coisas foram fechadas. Também era uma altura muito estranha, porque ainda estávamos mais ou menos no rescaldo algo da pandemia e não havia muito tempo a visitar. Agora, em termos de integração, pronto, para mim foi relativamente fácil, porque tinha o suporte da minha companheira, e não foi propriamente um grande problema. A única coisa que eu diria que foi mais problemática foi tratar de algumas papeladas, mas eu acho que posso dizer que comparativamente a alguns processos burocráticos que já passei no estado, não foi muito complicado. Para além do suporte que eu tive, como já referi anteriormente, também houve um grande suporte por parte da empresa que me contratou. Só meia dúzia de detalhes burocráticos, pronto, posso dizer aqui. Tive mais problemas em termos de uma abertura de uma conta no banco do que outra coisa. Tudo o resto correu com alguma normalidade. Agora, em termos de adaptação, é mais uma questão de voltar a habituar-me à falta de horas de sol, porque aqui durante o inverno, por volta das 3 da tarde, já começa a ficar de noite, e pronto. E nós, como vivemos num país relativamente solarengo, isso custa um bocado a adaptar. Apesar de, verdade seja dita, pronto, sou de Braga e estamos habituados a tempo bastante chuvoso, como a Liliana pode confirmar.
Com certeza, com certeza. E, por exemplo, quando chegaste, José Tomás, quando chegaste a Varsóvia, a procura de habitação, o nível de vida, enfim, as questões burocráticas, o sistema daí era algo que te agradava, comparativamente ao nosso? Era mais intuitivo, digamos assim, mais fácil chegar aos objetivos nestes parâmetros?
Em termos de nível de vida, e procura de habitação, não foi propriamente um problema à minha chegada. Até foi relativamente fácil, e o balanço entre o arrendamento e digamos, condições económicas salariais não foi propriamente um entrave. Depois, com o conflito na Ucrânia, aí tornou algo um bocadinho mais complicado, porque na altura em que arrebentou o conflito, eu tive que, passado cerca de alguns meses, fazer uma troca de habitação, e aí já foi relativamente mais complicado encontrar habitação. Mas é relativamente fácil. E neste momento as coisas estão a acalmar em termos de mercado
E em
de trabalho.
termos.
Diria que. Sim.
Desculpa, não, ia perguntar-te também em termos culturais se notaste uma grande diferença.
Em termos culturais, claro que Portugal culturalmente é bastante diferente em termos de interação das pessoas umas com as outras do que a Polónia. A Polónia é um país em que as pessoas são mais frias, pelo menos em situações de lidar com estranhos e afins. Mas quando começamos a conhecer mais as pessoas, eles são bastante afáveis. Não é assim um choque cultural muito muito
Muito
muito grande,
grande, sim.
na minha opinião. Até em termos de alimentação, eles são curiosamente bastante parecidos connosco, numa questão de ser uma alimentação gosto de chamar isto, uma alimentação de um país pobre, em que eles aproveitam todas as partes do animal, muito cozinha à base da utilização da cebola e por aí fora. Aliás, até posso revelar que, pronto, do norte de Portugal, família do Porto, tripas à moda do Porto é uma coisa muito conhecida, apesar de eu não gostar. Eles também aqui fazem uma sopa de tripa, por isso, apesar de eu nunca ter experimentado, e duvido para experimentar, não é? Pela experiência que tenho em termos de tripas em Portugal.
Olha, fala-nos um bocadinho da tua rotina. Como é que é um dia teu por aí?
Portanto, o meu dia, os meus dias normais, na maior parte do tempo, eram trabalho casa a casa trabalho. Portanto, vou acordar por volta das 5:30, 6 da manhã, ir apanhar o metro e o tram para ir para o trabalho e pronto, 8 horas de trabalho e depois vou voltar a casa, dependendo do tempo e da altura do ano, talvez dar uma volta pelos espaços verdes da cidade e pronto, vida normal, diria eu.
O que é que tu mais gostas em Varsóvia?
O que eu mais gosto em Varsóvia é o facto de ser uma cidade muito. Tem a vantagem de ser uma capital e temos a introdução a bastantes culturas diferentes. E também não sei se já referi a existência de muitos espaços verdes na cidade.
Tempo para voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Qual é a música que escolhes?
Portanto, eu escolhi Oysters in My Pocket dos Royal Oldies. Isto porquê? Porque é que me lembra Varsóvia? Digamos que as primeiras conversas que eu tive com a minha companheira era acerca de um videojogo que era conhecido por ter grandes músicas e que era de edição anual. E então, algures em 2004, 2003, não tenho a certeza, com a nova edição do jogo, eles tinham uma música destes cavalheiros australianos que eu ouvi em loop provavelmente durante quase um mês. Não era a música que eu escolhi, porque acho que esta Oysters in My Pocket é um tema muito. Tomar e é muito bom para andar a passear perdido pelos espaços verdes de Varsóvia. Acho que é muito mais adequado a isso.
Yeah.
hoje estamos a conhecer um bocadinho melhor o percurso de José Tomás Gonçalves, um antigo aluno da Universidade de Minho, ele que está a viver em Varsóvia. José, para quem não conhece a cidade, quais são assim os sítios que tu consideras que devemos mesmo, mesmo visitar se formos até aí?
Eu diria que é uma cidade que vale a pena andar perdido na Old Town. Eu, para fazer um roteiro turístico da cidade de Varsóvia, eu apontaria cerca de 3 dias. Não é uma cidade turística, por assim dizer. É uma cidade mais para viver e trabalhar. E acho que uma free tour no, na Old Town de Varsóvia chega perfeitamente para ter algum contexto histórico da cidade. Depois, simplesmente andar perdido por essa zona do. Sozinho, ou acompanhado por amigos, claro, amanhã é uma excelente escolha andar a visitar as ruas e ruelas da Old Town. Depois também fazer uma pequena visita à beira-rio. Nada de extraordinário comparativamente àquilo que temos em Portugal, mas também tem o seu certo interesse. E depois visitar o centro da cidade em si, visitar o Palácio da Cultura, que é um marco, eu gosto de lhe chamar o ponto-guia de Varsóvia. Se por algum motivo estiveres perdido sem telemóvel, procura o Palácio da Cultura e a partir daí acho que estás relativamente safo para te guiares pela cidade. Ver os arranha-céus e diria talvez visitar o topo do Palácio da Cultura para ter a vista panorâmica, mas como alternativa visitar vou ter que fazer publicidade, não é? Visitar o Skybar no antigo Marriott, acho que agora é Continental. Não tenho certeza, em que tenho uma vista bastante melhor, porque já não tem, digamos, as redes de proteção, e é uma vista mais limpa. E, em último caso, diria também visitar o Estádio Nacional do outro lado do Rio, aqui em Varsóvia.
Estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
É simplesmente tentar e não ter medo do desconhecido. Acho que no tempo em que vivemos é bastante fácil procurar informações de como tratar das burocracias e das condições de vida que se praticam para qualquer potencial destino. É no fundo conciliar aquilo que nós queremos tanto profissionalmente como pessoalmente e arriscar. Não, acho que não há outra maneira de dizer isso. Há um mundo inteiro à nossa disposição. As condições agora são um bocadinho diferentes de quando eu imigrei, mas uma experiência internacional, nem que seja temporária, é importantíssimo e é um crescimento a todos os níveis, a todos os níveis. Aconselho vivamente. É mais fácil do que aquilo que parece. Tem algumas, ok, pronto, não nego que afastar-se da família e das rotinas e do nosso país não seja difícil, mas o balanço será certamente positivo.
Termino perguntando se está nos teus objetivos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Eventualmente, é ver o que o destino traz. É o tipo de oportunidades que possam aparecer, ou eventualmente numa questão de reforma, talvez voltar, ou mais cedo, dependendo daquilo que das oportunidades que me aparecerem, que aparecerem. Não coloco de todo de fora um regresso, mas também não digo que esteja no meu topo de prioridades.
Muito bem. José Tomás, muito obrigada por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te por cá e conhecer o teu percurso.
Muito obrigado pelo convite e o prazer foi todo meu.
E é assim que faço mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter encontro marcado na próxima quarta-feira com outro antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.